Hoje fazemos uma paragem no Elas e o Mundo no que toca a temas novos. Muitas analistas fora, tal como a própria moderadora. Fomos ao arquivo tentar temas intemporais, já que a base do painel, como os ouvintes sabem, é a atualidade. Algumas questões abordadas, infelizmente, são recorrentes e constituem preocupação constante das analistas e, achamos que, consequentemente, também de muitos dos nossos ouvintes. Vamos, pois, trazê-los de novo à antena. E vamos começar com a questão da criminalidade. Este tema foi apresentado a 12 de fevereiro deste ano. Vamos retomar aqui o tema, também na sequência do programa anterior, onde a Paula Godinho falou novamente dessa questão.
Eu, na imprensa de fim de semana, e estou a falar do Semanário Angolense de sábado, dia 8 de fevereiro, vem uma matéria na página 30 com o título Criminalidade Soma e Segue. E fica estarrecida ao ler esta matéria porque são pessoas que moram em bairros, nomeadamente no bairro Luís, Boa Esperança e Ecocampo, que vêm denunciar que não conseguem viver no bairro, sobretudo no período noturno, porque não há iluminação e isso propicia o crime, mas bairros existem em que os criminosos começam a atuar a partir das 13 horas. E que a partir das 13 horas...
13, uma da tarde.
Uma da tarde.
Com sol.
Sim. E que a partir dessa altura já ninguém pode sair e, sobretudo, portanto, com muitas violações de mulheres. Aliás, eu tenho ouvido nos últimos tempos muitos relatos de, portanto, assaltos que são feitos e que têm sempre como móvel não só o furto, mas que acabam por violar mulheres. Ainda a semana passada ouvi dois relatos de pessoas que eu conheço, de uma jovem que até é empregada de uma amiga minha, diz que entraram três homens em casa, que para além de terem roubado tudo que ela tinha aqui, a violaram. E de uma prima também, de uma amiga, que entraram 14 homens em casa armados e que a violaram também. Portanto, parece que isto está a virar moda. O que me assusta, efetivamente, é constatar aquilo que dizem os moradores destes bairros, que sabem quem são as pessoas que fazem isso, que a polícia também os conhece, mas que não faz nada, que eles já foram à esquadra e então a polícia sabe quem é o indivíduo. E então há aqui um relato que diz que a polícia do Sambizanga nada faz e não prende o indivíduo porque diz que, segundo a nova divisão administrativa, o indivíduo mora numa zona que já pertence ao Cacoaco e, por isso, tem que ser a polícia de Cacoaco que tem que atuar, que não pode ser a polícia do Sambizanga. E dizem que o indivíduo continua à solta e que o policiamento continua sendo, de facto, quase inexistente. E isto põe-nos a refletir um bocadinho. Põe-nos a refletir, sobretudo porque há pouco tempo, aí há coisa de um mês atrás, também foi publicado no jornal O País uma entrevista com um jovem que é, portanto, criminalista, que se chama, o Dr. Fernandes Manuel, que falou sobre a criminalidade e que até publicou um livro que se chama Homicídios em Angola. E eu tive a oportunidade de ler alguns excertos deste livro e fiquei muito preocupada, e sobretudo depois de ter lido também a sua entrevista. Primeiro porque do estudo que ele fez, e parece-me que foi um estudo com base em dados muito concretos, diz que a maior criminalidade em Angola tem como resultado homicídios. Portanto, ele diz efetivamente que há um grande índice de homicídios. Ora bem, isto não é de estranhar porque num país que viveu quase 30 anos de guerra, é natural que a vida humana tenha pouco valor. A vida humana tenha pouco valor. E é preciso E ainda bem que nós abraçamos o programa da Cultura da Paz a nível da educação, um programa que o Unicef trouxe para Angola e que está a ser implementado em parceria com o LID Angola. Mas eu acho que o Estado, o próprio Estado, o próprio Executivo, o Ministério da Educação, deveria ter grande envolvimento neste programa da Cultura da Paz. Porque, de facto, é preciso que nós ensinemos as crianças e as pessoas a valorizarem a vida humana.
Vamos, a Alexandra quer dizer alguma coisa?
Não, eu concordo na maioria das coisas, com a maioria das coisas que a Paula disse. Obviamente foi uma análise exaustiva. Exaustiva no bom sentido.
Sim, conseguiu abarcar uma série de questões ligadas à criminalidade.
Mas acho que uma questão que me tem afligido de alguma forma e com a qual convivi durante alguns anos, por via das deslocações, sobretudo às províncias do Norte, que tem a ver exatamente com os crimes relacionados com a feitiçaria. É que é assim, aquilo que a Paula disse tem toda a razão, pode ser uma questão de falta de consciência, uma questão de submissão a determinado tipo de seitas, podemos encontrar várias leituras para esta questão. Mas no final, e eu concordo plenamente, mas no final há aqui uma questão que a mim me deixa sempre boquiaberta. É quando alguém, por exemplo, e sobretudo naquilo que diz respeito à infância, que é uma coisa que eu achei dramática, eu lembro-me de uma vez estar numa província do mais no Norte, aliás, e as irmãs já me tinham falado disso, as irmãs católicas, que entram dezenas de crianças na igreja, a dizer, senhor padre, tire-me o demónio. E quando o padre foi levantar a camisola do miúdo, o miúdo estava todo queimado, todo vergastado, todo isto. Quer dizer, onde é que está o INAC? Onde é que está o Ministério da Reinserção Social? Onde é que está a polícia? Onde é que está o Ministério Público? Eu acho que há aqui um problema de competência. Mas aqui já não é uma competência ao nível dos tratados, nem ao nível das avaliações, nem ao nível das comissões.
É da proximidade.
Não, e não só. É assim, é crime. Está tipificado. Não me interessa qual é a questão. Agora,
é o tal sentimento de impunidade. Toda a gente acha normal.
Não, é que está-se a confundir. Está-se a confundir.
As violações, inclusive.
O que a mim me assustou na altura é quando eu tentei chamar a atenção para esta questão, encarando-a sempre como um crime, não é? Tipificado por lei, portanto não era muito difícil. Aquilo que eu ouvi é
uma questão cultural.
Não, a senhora Vissa não estudou aqui, portanto não compreende a nossa idiosincrasia. Quer dizer, eu não sei onde é que está a diferença entre a idiosincrasia aqui ou numa tribo aborígene, desde que seja um crime, não é? Quer dizer, crime é crime em qualquer parte do mundo. E eu penso que a este nível há aqui áreas de atendimento do crime que deviam ser pública e exemplarmente punidas. Porque talvez o pai que fosse punido porque está a pagar um cigarrinho nas costas da criança ou a dar uma vergastada. Caramba, uma pessoa não consegue fazer isso a um animal. Vai fazer ao seu próprio filho. Quer dizer, é de uma violência mental que a pessoa fica absolutamente incapacitada. E depois estar ao pé daquelas crianças, uma pessoa diz assim, eu vou dizer o que é este menino? O que é que eu vou dizer?
Vamos, a Susana quer falar também, por favor.
Sim, sobre este tema da criminalidade, é um velho tema. E realmente a sua abordagem tem que ter este olhar múltiplo. E eu queria comentar um pouco alguns aspectos que a Paula falou, isso um pouco pela minha experiência enquanto jornalista. Há vários bairros como estes que a Paula citou, Boa Esperança, ali na zona da Estalagem em Viana, o bairro do Curtume, no Cazenga, uma vasta zona do Sambizanga, onde a população vive num constante recolher obrigatório. Isso porquê? Porque as pessoas que vão, portanto, a maior parte das pessoas trabalham no centro da cidade, mas têm uma hora limite, a partir das 17 horas, todos têm de estar em casa. Quem atrasar ou por algum motivo tiver que sair, corre o risco realmente de ser assaltado, violentado sexualmente, etc. E, portanto, é inaceitável que nós estejamos nessa situação de recolher obrigatório imposto por marginais. E toda essa situação é agravada exatamente por questões que muitas das vezes também não têm a ver com a polícia, como por exemplo a questão da falta de iluminação. Portanto, tem havido realmente um trabalho no sentido de se estender o acesso à energia elétrica, mas há bairros que vivem há anos e anos às escuras, ou se realmente alguma outra casa tem a luz elétrica, não existe um sistema de iluminação pública. E isso não só naqueles bairros que foram construídos anarquicamente, muitas das vezes em bairros antigos, não há iluminação. Então as pessoas à noite circulam numa escuridão tremenda. Muitas das vezes em bairros onde só existem becos. E em que o cidadão, e isso pela minha experiência como jornalista, muitas das vezes reportei situações de crime em que o cidadão diz: eu liguei para a polícia, liguei para o 113, ou contactei a esquadra, mas a resposta que eu obtive foi que o polícia tinha que esperar até de manhã, porque nem a polícia se atrevia a entrar naquele bairro àquela hora com aquela escuridão. Aliás, só para lembrar que nós recentemente tivemos o caso de 3 agentes da Polícia Nacional que foram executados, barbaramente executados, por marginais em Cacoaco. Porquê? Porque estavam numa situação vulnerável. Portanto, essa situação da criminalidade é muito profunda. E a solução passa exatamente pela questão da educação, iluminar melhor os bairros, a questão da própria urbanização. Portanto, isso acho que levava um programa inteiro.
Mas aquilo que eu disse há bocado relativamente à educação do ter a culpa, nós também estamos, de alguma forma, a cometer essa injustiça com a polícia. Porque, quer dizer, há aqui um sem número de situações que estão a montante e a jusante da criminalidade, que fica, é muito difícil e até é penalizador, de alguma forma, e injusto, que eu chegue aqui e diga assim: não,
a polícia não faz nada.
A polícia não faz nada. Quer dizer, isto também não é inteiramente verdade, não é? Quer dizer, eu sinto-me...
Sim, mas há situações em que não faz. Olha, eu
também,
vou dar
são as exceções, são muitas exceções.
Há tempos uma amiga telefonou para mim à noite, nota, a dizer que estavam os indivíduos a arrombar-lhe a porta. E eu telefonei para o 113, não é? E ela dizia-me que sentia que os indivíduos estavam armados. E a pessoa que estava do outro lado da linha perguntou-me: ah, eles estão armados, veja qual é a arma que eles têm. Oh, senhor, quando eu for ver a arma que eles têm, eles já
Paula,
me mataram.
É assim, ainda, infelizmente ainda não temos todas as pessoas ao mesmo nível, mas eu nas avaliações gosto de ser justa. Quer dizer, e fica muito difícil alguém da cooperação policial angolana que nos esteja a ouvir e a pensar assim: mas caramba, eu faço parte dos bons. É que também há bons na polícia. Claro. Há bons, e há muita gente boa. Não, mas quando nós generalizamos, parece que estamos a dizer, é como quando dizemos: ah, os professores são maus. Não, há maus professores, mas felizmente há muitos bons professores. Tínhamos era que ter todos bons, e ainda não temos, não é? Agora, que de facto a questão da criminalidade é a pontinha do iceberg de uma montanha de gelo que está debaixo da água invisível e que tem a montante e a jusante uma data de problemas que nós continuamos a adiar.
Mas era de problemas que aquele senhor enumerou,
exatamente,
não é? É
e, que e outros até que continuamos a adiar. Quer dizer, esta questão dos guetos, continuamos a fazer guetos, quer dizer, fazemos um bairro, atiramos para lá as pessoas e depois não há mais nada. A própria escolaridade que falámos aqui, a questão da droga, em todo o mundo a droga tem caminhos, não é tão difícil assim verificar. A questão do álcool, qualquer criança com 5 anos pode ir comprar um pacote de vinulo e vendem-lhe o pacote na loja, já nem falo na rua. Portanto, há aqui tantas questões e depois há um problema gravíssimo lá embaixo, e isto não tem a ver com aquilo que nós já falámos várias vezes aqui. Não é o pobre que assalta, como é óbvio, mas infelizmente a pobreza generalizada, porque cria no underground, de facto, zonas de combate, zonas muito feias, não é? Tanto nas catacumbas, é fértil a emergir pessoas, claro, que eventualmente, não é? E normalmente os mais prejudicados até nem são as pessoas que vivem no asfalto. Infelizmente são aquelas que não têm nada e são as mais sacrificadas.
É verdade, aliás, como a reportagem diz, não é?
Não, e depois é assim, a questão administrativa. Quer dizer, eu telefono para o 113. Olha, mas onde é que mora? Eu estou aqui na rua, na casa sem número, do beco A, está a ver ali ao pé do quê, em frente ao quê? Quer dizer, fica muito difícil.
Aliás, já tivemos na primeira parte a questão da criminalidade, que infelizmente continua um tema da atualidade. Normalmente, no programa, tomamos conhecimento dos eventos internacionais ligados à economia e ao desenvolvimento através de Laurinda Oigart. Numa das edições, ela acabava de tomar conhecimento do relatório sobre o desenvolvimento para a África, comércio interafricano, trouxe o assunto ao programa e depois a conversa desembocou na qualidade dos quadros.
Ontem um amigo meu, ao fim da tarde, teve a gentileza de me enviar o relatório, que é o relatório de desenvolvimento para a África, designado Comércio Intra-Africano, liberar o dinamismo do setor privado. Este relatório vem na sequência de dois outros que foram publicados pelas Nações Unidas, concretamente pela CNUSED, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, em 2009 e 2011. E, interessantemente, o relatório de 2009 está focado na questão da integração económica regional para o desenvolvimento de África. O de 2011 promove também, ou procura, sob o ponto de vista da sua temática, promover o desenvolvimento industrial em África. E este de 2013 centra-se na integração do setor privado e na importância que este setor privado, no plano comercial, tem exatamente para o desenvolvimento do continente através da integração que promove. O relatório, evidentemente, eu não vou falar sobre o relatório, ele tem quase 200 páginas, não é objetivo aqui tratar dele, mas há alguns aspectos principais que ele aborda. Ele foca, em primeiro lugar, as expectativas que se criaram, que se vem criando desde que os países africanos estão independentes, no sentido de se melhorar exatamente esse nível de independência, e uma das vias pode ser a promoção do comércio intra-países africanos, portanto, entre os países africanos, no sentido de os tornar mais independentes. Mas, infelizmente, na conferência de 2012, na conferência que nos cede em janeiro de 2012, constatou-se, e esses números continuam válidos, que esse objetivo não tem sido cumprido. E hoje o que se observa é que a África continua a ser, no âmbito das trocas internacionais, o continente onde as exportações africanas, onde as exportações, portanto, de África para fora, são em minoria, são da ordem dos 11%. Enquanto, por exemplo, na Ásia, os países em desenvolvimento da Ásia, portanto, não é todos os países da Ásia, mas aqueles que estão menos desenvolvidos, já atingiu 50%, na América Latina, 21%, assim como nas Caraíbas, e na Europa, 70%. Portanto, a África continua a ser, nesta matéria, um continente que não atingiu os seus objetivos. Assim, naturalmente, esse relatório da CNUSED propõe-se avaliar as causas principais que têm levado a este insucesso na promoção das trocas entre países e também ao nível do comércio mundial. E é sobretudo muito interessante que o resultado que se obtém do estudo, pelo menos na informação que é prestada, assenta sobretudo em que essas causas do insucesso são atribuídas fundamentalmente à metodologia de atuação. E essa metodologia de atuação consiste, ou tem consistido, em fazer esforços, em trabalhar para eliminar os obstáculos que levam às barreiras que existem no comércio intra-africano, e não se concentram na promoção das capacidades produtivas. Na verdade, para que haja comércio, é preciso que haja produção. É preciso que haja complementaridade também nas produções entre os países. Esta é uma temática que nós temos aqui também já abordado quando falamos na integração de Angola na SADC, sob o ponto de vista comercial. E exatamente este elemento principal de se procurar eliminar as barreiras que às vezes são até artificiais, sem entrar nas grandes questões que é exatamente a produção e promover a integração interna, a integração dentro do próprio território dos países, que significa que tem que se produzir, tem que se criar, fazer investimentos que levem efetivamente à possibilidade de criar produtos que possam servir para o consumo interno, para o investimento interno e também deem excedentes para o comércio internacional e, concretamente, para os outros países limítrofes ou para os outros países continentais, não tem sido, segundo diz o relatório, a metodologia que tem sido utilizada. Além disso, uma outra limitação que se considera nesta, enfim, e que constitui uma causa de insucesso neste processo, é que o setor privado também não tem sido devidamente atendido pelos nossos países e, portanto, isso tem condicionado a própria integração regional. Portanto, o relatório acentua que é importante, evidentemente, tomar políticas corretas, adotar, enfim, definir parâmetros, definir formas de cooperação, formas de parceria, formas de comércio, e estabelecer as normas em que essas trocas devem ser efetuadas, mas, sobretudo, é preciso, e eu acentuo este aspecto que o relatório faz, e eu estou absolutamente de acordo com isso, é preciso valorizar as capacidades internas, a capacidade empresarial, porque as empresas são exatamente os agentes económicos que promovem investimento, e ao promover o investimento, ao promoverem também poupança e investimento, bom, estão a focar-se na criação de condições para se produzir mais e, portanto, criar então os tais excedentes. O reforço das capacidades e a competitividade e a inovação das empresas são também vias através das quais a CNUSED acentua a importância e a necessidade de se ultrapassarem os problemas e fazer a integração a integração ao nível do continente e acentuar e promover as trocas entre os países.